Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom dia. Qual o meu desejo hoje com esta mensagem? É que você ouça atentamente, cada vez mais, a voz de Deus. A gente está num mundo onde a gente ouve o que quer, escuta o que quer, muito seletivo, né? E muitas vezes a gente ouve muito superficialmente. Mas Deus, Ele nos chama a ouvirmos a voz dEle atentamente. Isso foi já desde lá de Moisés, a proposta de Deus para com o seu povo: aquele que ouvir a minha voz atentamente e guardar os meus mandamentos, esse vai receber as bênçãos, e tem a lista lá das bênçãos. Mas quem deixar de ouvir atentamente a voz de Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, maldito será o fruto da terra, maldito e tal, maldito, 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 né? Então só tem um caminho, só tem um caminho: ouvir atentamente a voz de Deus. E a gente, infelizmente, a gente se acostuma com o nosso status quo, achando que a gente já está ouvindo e já está tudo bem. A minha pergunta é: tem coisas que você precisa ouvir mais atentamente que estão aqui nesse livro? Então, deixa o seu coração aí sensível ao Espírito, para que a gente cresça nesse ouvir mais atentamente a palavra de Deus. E eu queria começar hoje uma série, uma pequena, nem sei o tamanho dela, histórias bíblicas menos conhecidas. Se você já leu a Bíblia inteira uma vez, com certeza você passou por essa história, mas talvez você já se esqueceu, se você é que nem eu. Tem algumas que eu já ouvi, já li várias vezes, mas parece que vai embora, né? Então, claro, na minha perspectiva, talvez as histórias menos conhecidas, talvez para vocês sejam bem conhecidas, mas aquelas histórias que talvez a gente fala menos, que a gente não ouve muito por aí. E por isso, então, desse título, histórias bíblicas menos conhecidas, mas que trazem lições preciosas. E hoje vai ser em Juízes 9. E o título, enfim, pensando até no que eu falei agora, escolhas: quem governa a tua vida, quem de fato é a voz que você mais ouve e atenta. E claro que isso tem a ver com as consequências, né? Se eu vou colher mais bênçãos ou mais maldições em função desse ouvido atento ou menos atento. Então abra sua Bíblia em Juízes 9, vai ter os textos projetados aí, mas se você abrir sua Bíblia, abrir seu celular aí, talvez você te ajude a fixar mais essas histórias. E eu comecei o capítulo 9, mas eu vi que dá para dividir em duas mensagens, então talvez será assunto de uma próxima continuação. Para a gente entender o capítulo 9, é bom que a gente volte um pouquinho no capítulo 6, 7 e 8, para você entrar nesse contexto. E o 6, 7 e 8 é mais conhecido, que é a história de Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão, levanta a mão. Quem não ouviu, fala misericórdia, mas você vai saber alguma coisa hoje sobre Gideão. O capítulo 6 mostra aí os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente como instrumentos de disciplina da parte de Deus. Por quê? Porque Israel estava longe de Deus, afastado de Deus, e Deus mandava então um povo para ser esse disciplinador que o ajudava a voltar para Deus. Esses midianitas, o que eles faziam? Eles faziam arrastões. Arrastões, gente, não é coisa nova, não é coisa do nosso país, não. Eles vinham, invadiam toda a terra de Israel, levavam as plantações, os jumentos, as ovelhas, os bois, e era um verdadeiro arrastão, e depenavam tudo, tiravam tudo e levavam para a sua terra. Esse é o capítulo 6, narra isso. O povo, então, clama a Deus. Deus manda alguém, chama Gideão, para libertar Israel. E Gideão, então, ele começa aí essa missão especial, destruindo o altar de Baal, que era o altar que Israel naquele momento estava adorando. Capítulo 7. Gideão, também chamado de Jerubaal. Então, se você ouvir Gideão ou Jerubaal, é a mesma pessoa. Por quê? Porque deram esse nome para ele, porque diziam: Baal contenda contra ele. Juízes 6, 32. Nesse capítulo também, Gideão destrói esses midianitas. Quem lembra, com quantos homens? 300. Tinha quanto no início? 30 e tantos mil, 32 mil, né? Aí os tímidos e medrosos, já 22 mil foram embora. Se você está aí hoje tímido e medroso, não sai do culto aqui, mas seria isso, tá? Seria uma leva, tudo embora, né? Mais de dois terços, né? É isso aí, 22 mil de 32, né? Quase isso, foram embora. E depois, mais um teste foi o quê? Como é que vocês bebem água? Como é que você bebe água lá na sua casa? No copo, você enfia a cara lá no, na bacia. Então, aqueles que beberam assim, ó, espertos, era esses que Deus queria levar lá para a guerra. Aqueles que meteram o rostão lá, né, na água sem atentar para o que estava do lado, foram embora. Mas, enfim, foram embora um tantão. Ficaram 300. Né? E armados do quê? Fuzis, metralhadoras, morteiros. Quem lembra as três armas que eles usaram? Está aí, né? Não está. Quem lembra? História menos conhecida. Vamos lá. Um vaso, uma trombeta e uma tocha. Você iria para a guerra com uma trombeta, com uma tocha e com um vaso? Foi assim que Deus deu vitória para eles. Capítulo 8. Gideão mata os reis dos midianitas, porque eles fogem, então Gideão vai atrás. E Gideão é convidado para ser rei, mas ele recusa. Ele fala assim: não, Deus vai dominar sobre vocês, eu não quero. E aí a gente lê essa história a partir do final do capítulo 8 e 9. E acompanhe, então, se concentra aí para você pegar essa história e a gente poder, então, tirar algumas lições. Retirou-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Então, depois dessa vitória toda, tal, esse Gideão, que é Jerubbaal, vai para sua casa. Ele morava em Orfa. Tá? Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Quando a Jaque faz aquelas premiações lá, quem tem mais filhos, Gideão é o candidato a ganhar sempre, né? A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Então a história que a gente vai hoje narrar é em torno desse filho, um desses 70, que tinha tido com uma concubina em Siquém, mas a região dele é de Orfa. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baalberite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Agora, Juízes 9, Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E disseram-lhe e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baalberite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão, que é o único sobrevivente, foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez às árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Conhecida ou menos conhecida? Três lições disso que nós lemos. A primeira, uma profunda ingratidão que nós vemos aí nesse povo. O capítulo 8 termina dizendo: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Além da prostituição, além de terem abandonado Deus e colocado ali Baal, Berite, esse Deus, não se lembraram do Senhor que os tinha livrado dos midianitas, porque eles clamaram a Deus, e não fazia muitos e muitos anos disso, e nem usaram de bondade, de benevolência para com a casa de Gideão, para com seus descendentes. Uma ingratidão profunda com Deus, que os libertara, e uma profunda ingratidão com as pessoas que fizeram parte desse projeto de Deus de libertação. Primeiro, gratidão ao Senhor. Se você foi liberto da escravidão do pecado, se você ganhou a salvação em Cristo, você não pode se esquecer de ser grato a Deus por essa libertação. A gente vai vivendo e vai acostumando como se fosse normal, mas é uma dádiva maravilhosa você ter essa esperança da vida eterna em Cristo Jesus, ter sido libertado, tenha sido faz 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, mas assim como esse povo se esqueceu do Senhor, que os libertara dos inimigos, não se esqueça dessa maravilhosa libertação e salvação que Deus te deu. Esse já é um grande e profundo motivo de você ser grato e grata a Deus. Aquele que te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente acostuma, mas a fé nos fala que é um ato tremendo de Deus, uma bondade tremenda, um amor tremendo, que te garante uma vida eterna para todo sempre com Ele. Mas além da salvação, com certeza você já viveu outros motivos de libertação. Quem está se lembrando agora de um outro motivo que não foi a salvação, mas que fala assim: eu poderia não estar mais aqui hoje? Quantos, né? E você se lembra disso e agradece a Deus? Quantas situações a gente já não viveu e experimentamos esse livramento de Deus? Eu me recordo quando mais jovem, alguns poucos anos atrás, né? Estava indo para o Pico do Itatiaia com um grupo de jovens homens da igreja. Eu estava de moto na Dutra. São duas faixas da Dutra, né? Ainda hoje, acho que sim. Talvez uns trechos já tem três, não sei. Eu estava na faixa da esquerda, né? De moto, tinha garupa. Acho que era o Dirk que estava atrás. E a gente estava andando. Tinha um outro carro atrás com mais alguns jovens. E a gente ia acampar no pico lá do Itatiaia. E estava nessa faixa e já há algum tempo. E assim, por nada conhecido, né? Mas é Deus, mudei de faixa. Simplesmente passei para a faixa da direita, não tinha carro, trânsito, nada assim. Simplesmente mudei para a direita. E literalmente, coisa de 5 segundos depois, enfim, alguns metros depois, a gente vê um carro vindo na outra pista, virando assim, capotando em cima do canteiro central, que tinha arbustos e tal, e caindo na faixa exatamente, no fundo ao lado, mas na faixa que eu estava, se eu não tivesse mudado. Ou esse fusquinha teria caído em cima da gente, da moto, ou na frente assim, e a gente teria batido, né? A gente até sentiu madeira do canteiro central assim, batendo na nossa perna, né? E a gente parou, e enfim, era um motorista bêbado, mas que enfim perdeu o controle e capotou, e virou uma vez e caiu certinho sobre as quatro rodas, né? Ele não aconteceu nada com ele. Mas com a gente poderia ter acontecido, né? Um livramento. Mas também me recordo do Felipe, criança, ainda com a Helena, na escada rolante do metrô, né? Com o pezinho dele ali na beiradinha da parede com a escada rolante. Aí, de repente, a escada rolante começou a engolir o tênis e o pé. Ali tem um vão, é perigoso, viu, gente? Né? E ali começou a entrar e esse pé não saía, a escada andando. E alguém gritou assim, deixa o tênis e tira o pé. E aí foi por Deus também que aquele pé saiu, deixando o tênis lá. E depois até um funcionário do metrô tentou lá com um pé de cabra, porque a escada parou, não sei se alguém parou, enfim, como é que foi. E não conseguia tirar de jeito nenhum aquele tênis. Né? E a gente tem o tênis que não foi recuperado, o que estava no outro pé. Né? A gente tem em casa como um memorial ali de um cuidado de Deus. Ele poderia estar com um pedaço dos dedos a menos, ou um pedaço do pé a menos. Né? Quantos livramentos, né? E a gente precisa se lembrar de Deus, porque é Deus que faz essas coisas. Né? Então, uma primeira lição aqui, para a gente não fazer a mesma coisa que o povo de Israel, que não se lembraram de Deus, não se lembraram do livramento. Então, agora aí no seu coração, agradeça a Deus. É Deus quem faz essas graças e essas dádivas. E ainda tinha um médico passando naquele momento que examinou o pé do filho e falou assim, não tem nenhum dedo quebrado. Né? Mas e a gratidão às pessoas? Aquele povo, além de não ter sido grato para com Deus, também foi ingrato para com Gideão e a sua casa, que tinha trazido um livramento tão especial. O que fazer com as pessoas? Nós temos um exemplo bonito de Davi, tem vários, mas tem o de Davi, 2 Samuel 9:1. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas, que era o amigão dele. Não tem um filho, não tem um descendente que eu possa usar de bondade. E foi achado esse filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, chamado Mefibosete. E 2 Samuel 9:7 diz, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A minha pergunta é, você já foi, demonstrou essa gratidão pelas pessoas que foram usadas por Deus para alguma coisa boa aí na tua vida? Você é grato pelas pessoas que te ajudaram profissionalmente, talvez? Pelas pessoas que te ajudaram na vida familiar, na vida escolar, na sua vida espiritual? Pessoas que levaram você à salvação em Cristo. Pessoas que te ensinaram a caminhada cristã. Em situações especiais que tiveram um papel aí relevante de ajuda, de auxílio, de demonstrando graça e amor. E se essas pessoas não existem mais, você pode demonstrar isso para os seus descendentes. Você pode demonstrar isso para a família. Que pode ser uma palavrinha, pode ser uma ação, um gesto. Mas olha que legal, que encorajador. Encorajador isso, né? Não para endeusar a pessoa, é Deus que está em foco, é a glória dele, mas ele usa pessoas. E Deus se agrada E Deus se agrada, porque o texto nos fala que eles se esqueceram de Deus e não usaram de benevolência. Depois, até mais adiante, Jotão, que é esse filho que tinha temor de Deus, ele lembra mais uma vez, fala assim, puxa, vocês desprezaram toda a bondade, né, que Deus fez através de meu pai. E ele diz assim, Jotão destaca essa profunda ingratidão quando ele diz que Gideão havia lutado por eles, libertado do poder dos midianitas, é o versículo 16 a 19, e agora vocês se levantaram para matar esses 70 filhos do meu pai. Pense aí em pessoas que foram importantes na sua vida e considere, de repente, mandar uma mensagenzinha, demonstrar isso de forma prática, falar, puxa, obrigado por aquele incidente, por aquele evento, eu me lembro e tal. Isso estreita os nossos laços, isso agrada a Deus, a glória dele, mas isso nos fortalece, porque anima a gente saber que foi útil para pessoas e foi bênção. E Deus também se agrada da sua gratidão em enxergar essas coisas, em enxergar esses atos de bondade de Deus através das pessoas. Então, o primeiro ponto aí, sejamos gratos a Deus e às pessoas, ou se elas não estão mais, aos descendentes. E a gente entender que tem essa boa mão de Deus usando pessoas para o nosso bem, para o nosso crescimento e avanço aí na nossa vida. Um segundo ponto, uma segunda lição, um cuidado que Deus pede de nós com a ambição e as escolhas pecaminosas. Juízes 9, 2 e 3 diz, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um, estava se referindo a ele, obviamente, domine sobre vós? Os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Abimeleque, então, era um desses 70 filhos, com a concubina de Siquém. Uma sede por poder, uma sede por ser rei e dominar ali em Siquém, talvez nessa cidade vizinha ou um bairro de Siquém, Bet-Milo. E ele vai junto aos familiares da mãe dele em Siquém. E eles concordam com esse plano. E eles dão, inclusive, dinheiro para Abimeleque. Da onde veio esse dinheiro? De Baal-Berite, ou seja, a religião ali financiou esse plano de Abimeleque ser rei sobre Siquém. Então, eles pegaram ali dos cofres do altar, enfim, de tudo aquilo que era adoração a Baal, e pegaram esse dinheiro, e ele contrata, então, homens levianos, pessoas, e vai até Ofra, onde ele vai e mata lá os 68, né, pensando que Abimeleque e Jotão são filhos, né, para completar os 70 aí, e eles então matam esses filhos de Gideão. E Ofra era a tribo de Manassés, e Siquém está ali em Efraim. Daqui a pouquinho vocês vão ver um mapinha, vai ajudar, mas é bem, bem pertinho. E Siquém fica entre os montes Gerizim e Ebal. Guarda isso porque também é uma informação importante. Então vamos lá, vamos pensar na cidade de Siquém, que a cidade de Siquém também tem um significado aí emblemático, importante. O que aconteceu em Siquém? Foi ali que Deus apareceu a Abraão para lhe dizer que essa terra ia ser a terra dos descendentes de Abraão. É ali que Abraão construiu o primeiro altar em adoração a Deus. Foi em Siquém, Gênesis 12, 6 a 7, diz, atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Siquém, essa cidade onde Abraão aterrizou e construiu um altar a Deus. Com essa promessa, eu vou dar essa terra. Mas ainda estamos cananeus ali, né? Só o comecinho. Tem um outro incidente triste que acontece em Siquém. Vocês se lembram da filha de Jacó, Diná, que foi violentada por Siquém, que era filho de Amor, se não me engano, príncipe lá de Siquém. E aí fizeram uma negociação. Vamos nos aparentar então, porque o meu filho está enamorado de Diná e tal. E aí, mas não dá para a gente ser parente sem a circuncisão. Então, pediram para os homens de Siquém que fossem circuncidados. E ali no terceiro dia, o pior dia da dor e tudo mais, vieram lá Simeão e Levi e mataram todos esses homens à traição. Então, assim como uma cidade onde Abraão levantou um altar em adoração a Deus, de repente, aquela cidade, mais adiante, se torna um lugar de sangue, de violência, de destruição, de sangue, enfim, de maldade. Em Siquém também fica entre dois montes, Gerizim e Ebal, e é ali que mais tarde Josué renova a aliança com o povo diante de Deus, ali nessa cidade, com esses dois montes, um de cada lado, no final da vida dele, meio que apelando assim, para que o povo escolhesse. Ele fala assim, eu já escolhi, eu vou seguir Deus e a minha família também, mas e vocês, vocês vão para que lado? Então, essa renovação da aliança, Josué 24, diz, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras do livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Foi nessa cidade também que José pediu para que os seus ossos fossem sepultados. Olha ali o que diz Josué 24, 32. Os ossos de José, aliás, acho que não é o texto que eu estou lendo aqui, mas está nessa referência. Talvez sim, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. O que significa isso? Que pela fé José sabia que aquela terra ia ser a terra prometida, dada por Deus, e Siquém então tinha esse significado. Foi ali também que Roboão, filho de Salomão, foi para assegurar sua aclamação como rei, e depois o servo de Salomão, Jeroboão, se estabeleceu. Primeira Reis diz, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para o fazer rei. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então, essa cidade, tudo isso para mostrar o quê? Que é uma cidade de, ora, uma coisa assim que remete a Deus e a bênção de uma decisão, de promessas que Deus estava dando, e por outro momento um lugar de divisão, de problema, de pecado, de situações assim longe de Deus. E aqui mesmo, em Juízes 9, Siquém se torna a cidade onde volta a ter adoração a Baal, com o deus Baal Berite, então também longe de Deus. Na realidade, essa cidade é quase que um microcosmo, uma realidade assim resumida do que Israel vivia e viveu. Um lugar onde podia ser um lugar de renovação da aliança, mas também de más escolhas. Um local de fidelidade a Deus, de adoração a Deus, mas também um local de idolatria e afastamento de Deus. Então, um lugar que simboliza, de alguma forma, escolhas. Escolhas, o que você... de fato tem escolhido aí nessa tua vida. E você tem escolhido a Siquém que caminha para as bênçãos ou a Siquém que caminha para a maldição. Mas tem um significado talvez ainda mais profundo quando a gente olha para Deuteronômio 27 e 28, onde nós temos lá a proposta de Deus para o seu povo sobre as bênçãos e as maldições. Onde esses dois montes, Gerizim, significa o monte que dá fruto, bênção, e Ebal, maldição, secura, aridez. Olha comigo que interessante, Deuteronômio 27, 12 e 13. E vê se fecha aí, faz sentido na sua cabeça. Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. 6. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E Siquém está no meio. E aí, quando então Moisés fez a proposta, tinha uma voz que vinha do monte Gerizim de bênção. E tinha uma outra proposta que vinha do monte Ebal de maldições. E no fundo, Siquém é esse lugar que está ouvindo essas duas coisas e fala assim, o que eu vou seguir? E eu devolvo a pergunta para você. Você vai ouvir atentamente a voz e a proposta do Monte Gerizim, que são as bênçãos, de ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos? Ou você vai preferir ouvir, deixar de ouvir Deus, deixar de obedecer aos seus mandamentos? Aí vem aquelas consequências todas que vêm de Ebal. Um lugar, então, emblemático, né? Onde é um local de compromisso. Um local onde você tem que, no fundo, recolocar aí o seu coração diante de Deus e do que você deseja nessa vida, aguardando a volta do Senhor. Que tipo de cidade você se encontra hoje? A Siquém das bênçãos ou a Siquém das maldições? Mais perto de Gerizim ou mais perto de Ebal? Deu para ver essa imagem aí? Deu para entender? Grava aí. E o significado de Gerizim é isso. É colheita, é fruto. E Ebal é secura, aridez. Tudo a ver com aquilo que foi proferido de lá. E o que determinará isso é o quanto você ouve atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. E as consequências, a gente sabe, está na continuação: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito serás em Santana, bendito serás em Jabaquara, bendito serás em Moema, bendito serás em Santo André e assim por diante, né? Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, bendito o teu cesto. Mas também, se não ouvir, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o fruto de teu ventre, o fruto da tua terra, maldito e maldito. Abimeleque fez a sua escolha. Eu quero dominar, eu quero ser rei, eu quero mandar. E também os habitantes de Siquém também apoiaram. Então eles também deixaram Deus e quiseram colocar um homem ali no poder. A culpa, portanto, não recai apenas sobre Abimeleque, mas também sobre quem escolheu Abimeleque. Você quer seguir Deus de forma autônoma, independente, sendo o seu próprio governante? Ou você quer deixar Deus sentar aí no trono aí do seu coração e Ele determinar a sua vida, seus pensamentos, as suas ações, o seu coração, as suas decisões? Gideão, ele foi convidado para ser rei, ali no final do capítulo 8. Falou: Gideão, governa sobre nós. Mas Gideão, ele declinou e ele disse assim, Josué, Juízes 8, 23, perdão. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Essa é a proposta de Deus desde o início para com o seu povo. Tanto é que quando o povo pediu um rei, Saul, Deus não se agradou dessa proposta, né? Porque era deslocar o governo que Deus queria ter sobre uma pessoa. Mas continua sendo o desejo de Deus que ele domine sobre você, não porque ele tem sede de poder ou porque é orgulhoso, mas porque com o seu amor ele sabe que a gente não vai conseguir dar conta sozinhos. E ele então amorosamente fala: eu posso te ajudar, eu posso governar sobre a tua vida. Esse é o desejo amoroso de Deus. Mas infelizmente muitos, mesmo dentre os cristãos, preferem ser autônomos, independentes e governar suas próprias vidas, sendo os seus próprios reis, como Abimeleque. O Salmo 2 fala isso de forma muito interessante. Eu gosto desse Salmo, né? Os reis se levantam da terra, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É um desejo forte de comandar sozinha a vida, achando que Deus está atrapalhando, que Deus está amarrando, que Deus está sendo um escravizador. Então a gente não quer nada que Deus palpite na nossa vida. Triste decisão. O Salmo 2 continua dizendo que Deus se ri, Deus zomba deles. E que tipo de risada é essa? Que tipo de zombaria, vamos dizer, de Deus diante dessa decisão tão absurda das nações, dos povos e dos príncipes? E uma vez eu vi alguém contando o que seria esse rir, né? Já contei para vocês, mas faz parte daquelas histórias que a gente esquece, né? Provavelmente. Então imagina um pai de 2 metros de altura, um armário, né? Altão, fortão, e o filho dele de 1 ano e meio, 2 anos, mal sabe falar, um catatauzinho assim, apontando o dedo em riste para o pai. Pai, se você não me der agora a bicicleta, eu vou te matar. E aquele pai, assim, ouvindo aquela criança tão, tão indefesa, ele dá risada. Dá para entender? Assim, não sabe nem o que está falando. Né? Uma ameaça que ele não vai dar conta de cumprir. Então, imagina os povos, as nações, afrontando Deus e dizendo assim, a gente não vai te seguir, e a gente não quer os teus laços e tudo mais. Deus se ri. Não é aquela risada de sarcasmo, é uma risada de... não sabe nem o que está falando. Não tem noção o quanto amoroso eu sou e esse tipo de decisão tão absurda. Né? Então, aquela risada de pena, vamos dizer assim, né? De compaixão, de você não sabe o que está dizendo e não sabe nem as consequências dessa tua decisão. Mas o Salmo não termina assim. Com vara de ferro, Deus regerá as nações, a terra toda, os reis, os príncipes, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E por isso que esse salmo lindo termina assim, ó: bem-aventurados quem? Os que se refugiam no Senhor. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Fique pertinho do Senhor, se refugie nele. Aí você vai estar seguro. E terceira e última lição desse nosso capítulo 9, desse início. Quem vai governar a tua vida? Qual a tua escolha? E aí, para isso, a gente vai olhar para esse apólogo de Jotão. Esse Jotão, que é aquele que escapa da morte, ele sobe no monte. Quem é tentor? Ele sobe para que monte? Ebal ou Gerizim? Gerizim. De onde saem as bênçãos. Interessante isso. Ele podia subir no Ebal, né? Mas ele sobe em Gerizim. O texto diz aí que é muito legal. E por que é chamado de apólogo? Que é parecido com parábola. A diferença é que o apólogo geralmente usa personagens como animais, como plantas, como objetos. E a parábola costuma usar personagens, pessoas. Né? Então seria, no fundo, essa pequena diferença. Também onde o apólogo é mais alegórico e a parábola é mais do cotidiano, mais realista, vamos dizer. Né? Então aqui cabe bem mesmo esse nome, se está na sua Bíblia, apólogo, essa ideia é um pouquinho diferente, mas para te ajudar é uma coisa parecida com parábola, tem uma mensagem aí por detrás disso. Né? E Jotão, então, ele está simulando ali as árvores, se reunindo numa assembleia e decidindo quem vai reinar sobre elas. E claro que ele está fazendo um paralelo com aquilo que acabou de acontecer com Abimeleque, que quer ser rei e tudo mais. Né? Então ele usa aí 3 árvores, as 3 árvores, quem se lembra que ele está usando aí? A oliveira, a figueira e a videira. Estão convidando, as árvores estão convidando. Oliveira, você não quer reinar sobre nós? E a oliveira dá uma desculpa. Fala assim, qual é a desculpa que ela dá? Não vou deixar o meu óleo, né? Que Deus e os homens em mim prezam. E eu vou deixar isso para então governar, pairar sobre as demais árvores? Aí ela declina, então, do convite. Aí qual é a segunda? A figueira. Também ali dá novamente a sua desculpa à figueira, dizendo, eu não vou conseguir, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto. E a terceira, então, a videira. Eu deixaria, então, o fruto, o vinho, deixaria o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para parar sobre as árvores. E aí, então, todas as árvores... já que essas 3 boas não querem, quem que elas elegem? O espinheiro, que não é árvore, que vem e promete sombra, mas que não tem sombra nenhuma. Então, um apólogo que nos lembra e que nos trazem aí 2 lições que eu quero trazer para você agora. A primeira, o custo da omissão e desculpa dos bons, entre aspas, aí, né? Dá para entender. E a gente já ouviu essa frase muitas vezes, quando os bons se omitem, os maus sobem ao poder. Por acaso a gente tem vivido isso? No nosso país, mas não só no nosso país, no nosso talvez em outros contextos, né, menores do que o país. Os bons, então, representados pela oliveira, figueira, videira, eles dizem não para governar. Mas o espinheiro, ele diz sim, que é o Abimeleque, eu quero. E aí eu penso que a gente pode também ser omisso e a gente pode dar as nossas desculpas. Assim como a Bíblia está cheia de exemplos de Deus ter chamado. Chamou Moisés, qual a desculpa que ele deu? Não sei falar. Chamou Gideão, eu sou de família simples, pobre. E aí vai, um monte. E você e eu não somos diferentes. Se você foi chamado por Deus para alguma missão específica, mas você foi chamado para pregar o evangelho, você tem dado desculpas? E tem sido omisso para esse chamado? Talvez você foi chamado para ser missionário e não quer nem lembrar porque vai significar um custo alto de repente? Não dê desculpas. Porque quando a gente se omite ao chamado de Deus, algum espinheiro vai se levantar e vai ocupar esse espaço. Se você tem oportunidade de assumir a liderança onde trabalha, onde estuda, onde mora, fico feliz quando tem cristãos que assumem, por exemplo, ser síndico do seu prédio. Com essa motivação, né, de pensar, puxa, eu sou um cristão, vou trazer para o meu condomínio honestidade, seriedade, transparência e sei lá mais o quê, né, para glorificar Deus. Claro que não basta dizer sim para tudo, tem que ter as habilidades. Deus nos chama para missões e coisas diferentes, né? Mas tem também nesses meios, talvez Deus quer de você, e será que estamos sendo como a oliveira, a figueira, a videira, falando assim, eu não quero abrir mão, porque servir a Deus vai significar abrir mão de alguma coisa. Talvez abrir mão do meu bom vinho, abrir mão dos frutos e a doçura lá da figueira, talvez abrir mão do meu óleo lá da oliveira, porque a gente está confortável na situação que nós estamos. Mas quando Deus nos chama, muitas vezes custa. E essas três deram exatamente a desculpa de que eu não quero abrir mão, está tudo redondinho, está tudo legal, não quero abrir mão. Deus chama você e eu para sermos úteis uns com os outros, para os outros, aqui no nosso contexto de igreja. Isso custa, você ajudar alguém na sua caminhada cristã, a ler a palavra de Deus com alguém, orar com alguém. Mas quando a gente deixa de fazer isso, algum espinheiro vai fazer. Quando nós deixamos de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor e somos omissos e a gente dá desculpas porque não tem tempo, alguém vai fazer, o espinheiro vai fazer. Ele diz sim para tudo. Uma segunda lição desse apólogo: más escolhas, destruição na certa. Quando os bons renunciam, os maus passam a governar, abre caminho para esse espinheiro fazê-lo, e a tragédia é certa. A tragédia é anunciada. Porque o espinheiro, ele não dá desculpas para assumir, porque ele tem outras motivações, outros propósitos, não é o bem comum, é o bem próprio, como Abimeleque, eu quero ser rei, quero mandar. E eles prometem um monte de coisa. Esse espinheiro prometeu sombra, mas ele não conseguiu entregar sombra, porque o espinheiro não entrega sombra, só fogo, só destruição, só secura, só espinhos. E eles governam com ameaças, com truculência, não aceitam oposição, não toleram o contraditório. Seu governo é ditatorial. E a gente conhece esse cenário muito bem, isso não é novo, desde Adão e Eva, né? Desde que entrou o pecado no mundo, é assim. E esse cenário retrata esse trágico reinado de Abimeleque, que eu não vou dar spoiler, né? Mas lá no final do capítulo, se você quiser saber o final, que a gente provavelmente vai tratar numa outra mensagem, acontece alguma coisa, tem consequências dessas decisões e desses atos. E a mensagem vai ser: a justiça não falha. A justiça não falha, mesmo que demore. Mas eu creio que nesse apólogo há algo mais profundo. Eu acho que tem um paralelo aí com Israel e o Senhor Jesus. Acompanha comigo. O povo de Israel, ele foi chamado por Deus para ser liderança. Liderança boa no mundo, para ser o modelo, para ser exemplo de um povo que obedecia e ouvia atentamente a voz de Deus. Ser uma referência para as nações que poderiam ir lá e conhecer esse Deus criador dos céus e da terra. Mas Israel falhou.
Ele foi oliveira verde. Jeremias 11:16. Mas ele não deu o seu óleo que curou as nações. O povo de Deus também é comparado à figueira. Vocês se lembram quando Jesus viu uma figueira e só tinha folhas, só tinha aparência, não tinha fruto? Ele amaldiçoou. E ali, muito provavelmente, ele está se referindo a Israel, especialmente à liderança judaica, que conhecia, mas não produzia frutos. Muita aparência, mas sem frutos. O povo de Israel também é chamado de a videira no Salmo 80 e tem outros lugares. Mas que infelizmente não produziu o bom vinho da alegria. Israel falhou nesse papel de ser a liderança, modelo e referência para ser bênção para todas as nações. Mas dele vem quem de fato foi bênção perfeita para todas as nações, que é o Senhor Jesus. Ele sim veio e trouxe o azeite. Ele ungido, mas trouxe o azeite, aí pensando no Espírito Santo, que é aquele que então nos convence de pecado e que nos traz a libertação. Jesus é aquele que produziu bons frutos, pensando na figueira, perfeito, obedecendo a toda a lei. Ele se declarou a videira verdadeira, porque tinha uma outra videira que não era verdadeira, mas Jesus é a videira verdadeira. Ele assume, no fundo, o que a gente não consegue assumir. A gente gostaria de ser a oliveira, de ser a figueira, de ser a videira. Mas só Jesus consegue essa perfeição e ele sim assume e traz esse bom vinho da alegria eterna para todo aquele que nele crê. Essa é a melhor opção de governo. É a oliveira, a figueira, a videira, o Senhor Jesus. E se ele reina na sua vida, na minha vida, aí não tem espaço para espinheiro. Aqueles que escolhem a governança do espinheiro vão sofrer as consequências. E representa muito bem o governo dos maus, mas também o governo do diabo, do anticristo, onde o final é destruição completa. Mas quando você e eu nos dobramos e aceitamos esse governo do Senhor Jesus, a gente se torna, como o Salmo 1, como uma árvore verde, né? Que tem as suas raízes que vão buscar água na palavra de Deus. Mesmo quando tem uma estação de seca, as folhas não murcham, continuam produzindo fruto. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se a gente é governado por essa árvore boa que é o Senhor Jesus, a gente vai ser uma árvore boa também, né? E que vai ser uma árvore frondosa. Mas o Salmo 1 continua dizendo, falando dos ímpios. Ele não fala dos ímpios como espinheiros, mas quem se lembra ali que tipo de figura os ímpios são comparados? A palha seca, muito parecido, né? Palha seca que o vento dispersa, sem vida, sem fruto. Que tipo de governo que nós queremos? Não aqui só assim, resposta bíblica, teológica, bonita. No dia a dia, é o Senhor Jesus quem reina na sua vida? Você tem experimentado essa produção de bons frutos? Você tem sido esse ramo que fica conectado e permanece na videira, produzindo mais e mais frutos? Então vamos terminar com três aplicações e implicações do que a gente acabou de ver. E talvez escolha uma das três para você viver aí nessa semana. Seja grato a Deus pela salvação e pelas inúmeras outras bênçãos. Repasse aí, para algum dia dessa semana e fala: Deus, quero lembrar e te agradecer por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Seja grato às pessoas que lhe fizeram bem, usadas por Deus para lhe trazer graça. Seja bondoso para com elas, e se elas não estão mais, considerem ser bondoso para com seus familiares. Eu já recebi palavrinhas assim: puxa, o teu pai e tal, alguma coisa que ele fez, alguma coisa que ele ensinou, como encoraja, como é animador, né? Alguma coisa que os nossos ascendentes fizeram de bom e teve um desdobramento, porque a nossa vida, ela, quando a gente vive para Deus, tem desdobramentos eternos. 2, cuidado para não querer ser rei sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Deixe Deus reinar sobre você. Não se omita caso saiba que Deus o chama para alguma missão específica. Senão você vai abrir caminho para o espinheiro governar. Se você não fala de Jesus ali na sua academia, alguém vai falar de alguma outra coisa. Se você não fala de Jesus ali onde você trabalha, pode ter certeza que alguém mais corajoso vai apresentar alguma outra filosofia, alguma outra solução aí para a questão do pecado e da morte eterna. Escolha bem a sua liderança para não amargar depois. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor na continuação desse capítulo 9 aí. Mas as nossas escolhas também têm desdobramentos e consequências. Se a gente escolhe o espinheiro, a gente vai colher espinhos. E 3, escolha Jesus. Ouça a sua voz atentamente e obedeça aos seus mandamentos. Escolha o Monte Gerizim, de onde vêm as bênçãos. Longe Ebal e fique com o Monte Gerizim. E fique com essa última imagem aí. E eu convido você a baixar sua cabeça e orar a Deus, pedindo que essa semana seja uma semana de boas escolhas, se submetendo a esse Senhor que quer governar com amor sobre a sua vida e a minha vida. Sim, Senhor, misericórdia de nós. Quantas vezes temos assumido o controle da nossa vida, pequenas ações, pequenas decisões, talvez, mas onde a gente expressa aí a nossa vontade própria, talvez até diante de conflitos, de pequenos incidentes em casa, sobe aquela vontade de ser rei, de mandar, de decidir, de governar. Nos perdoa, Deus. E que seja o Senhor a controlar nossa mente, nosso coração, nossas motivações, nossas emoções. E assim ficarmos guardados debaixo do Teu Senhorio. Senhor Deus, ajuda-nos também a fazermos as boas escolhas. Estamos num ano de eleições, onde se apresentam, não sei se posso dizer assim, mas talvez poucas, mas algumas oliveiras, ou figueiras, ou videiras, e talvez muitos espinheiros. Senhor Deus, dá-nos direção e sabedoria para escolher pessoas que vão pensar no bem comum, pessoas que têm o temor de Deus, como Jotão, Senhor Deus, que escapou ali e que se colocou no Monte Gerizim. Dá-nos, Senhor Deus, pessoas que vão ter esse temor de Deus. Também aqui, quanto a nós, quanto a nossa igreja, Deus, que o Senhor também capacite a liderança e prepare novas, que assumam os seus lugares, não dando desculpas, mas aceitando, Deus, os desafios de serem líderes para a Tua glória. Mas também, Deus, na nossa esfera pessoal, quantas oportunidades de agirmos, de sermos referência. Dá-nos a fidelidade, Deus, ocupando o nosso espaço, apresentando aquele que é o que vem para governar com paz, com amor. E o Salmo 2 nos lembra de que só há bem-aventurança, só há paz completa no Senhor, em todos que se refugiam em Ti. E nós nos refugiamos em Ti, Senhor Deus, reconhecendo que não há outro Deus melhor do que o Senhor, em quem nós estarmos e para quem vivermos. Em nome de Jesus. Amém.